Audiobook Grátis apresenta Não dormiu toda a noite o nosso impressionável Anselmo de Sá, a passear, agitado, pelo povoado imerso em carregadas sombras, nervoso, irrequieto, acordando o latir de um ou outro cão e fumando cigarros a esperar, pelo que? Por enquanto, pela madrugada, que não chegava. De nada valiam os esplendores do céu, de um azul ferrete, negro, aveludado, profundo, como certas safiras do Oriente, céu marchetado de tantas estrelas, que o Paranaíba delas colhia fantásticas fulgurações, no imenso serpear da larga corrente. Afinal, sentiu-se o moço tão prostrado, com as pernas tão bambas, que caiu na cama feita sobre as canastras de viagem, e passou por uma modorrazinha, mais que sono. Às 7 horas da manhã já estava, porém, de pé. Lembrou-se então de ir banhar-se nas águas puras do rio, a ver se acalmava o incêndio que sentia lavrar violento, inapagável, dentro de si e o sufocava a mente conturbada, o peito opresso, com os músculos repuxados. Qual? Gregório de Matos, sem procurarmos exemplos e aproximações em literaturas de outras terras, na tal Europa e sobretudo na França, que tanto nos avassalam, o nosso Gregório de Matos já dissera descrevendo idêntica e penosa disposição d'alma. Tomo banhos de neve por dentro, mas o fogo não quer abrandar. E eram banhos de neve, coisa que não existe no Brasil, tomados internamente, por cima. Como, porém, o poeta se os administrava, é o que não nos diz, nem ensina. Fica, contudo, a receita para os apaixonados em tão melindrosas circunstâncias. Nem de propósito, for Anselmo mergulhar o ardente corpo no banheiro habitual da ciganinha, à sombra do salgueiro que tantos primores costumava entrever de soslaio. Calculem só. De certo, a árvore foi discreta, mas quem sabe? É tão singular, inexplicável, misteriosa, a força catalítica, a ação de presença? Que prodígios não operam no seio da natureza esses elementos mudos, impassíveis e inalteráveis? Qualquer que seja a causa, o pobre do rapaz saiu daquela imersão pior do que quando penetrara na água tépida, enervante, voluptuosa em suas amornadas caricias. Tinha chamas nas veias. Vestiu-se às pressas e com o cabelo grudado ao casco da cabeça, portanto meio ridículo para um pelintrote de São Paulo, resolveu ir bater à porta de Dona Cula, orientado por um meninozinho, a quem generosamente deu 200 réis em níquel. Sem demora lhe apareceu a visão celeste. Nem mais, nem menos, de repente, a jejeca, que lhe dardejou logo 2 olhares de revirar indicatrambes para o ar, não um simples bacharelete, metido em paletote saco, de sarja verde fundo de garrafa, porém sim, com toda a sua armadura de ferro, roldão em pessoa, o sobrinho querido do imperador, Carlos Magno, ou algum dos 12 pares de França. Que deseja, senhor doutor? Perguntou a rapariga sorrindo com encantadora ingenuidade, mais devera surpresa e lisonjeada daquela visita matinal. Venho. Venho, balbuciou Anselmo quase estarrecido de tanta beleza matutina. Venho. Encomendar a senhora sua mãe. Não posso falar. Com ela? Coisa. Urgente. Está ainda dormindo, replicou a ciganinha muito despachada. Mas, demônio, ó filha daquele diabo que tanto surrara a desgraçada Dona Cula, basta de atarantar mais o senhor bacharel. Para que esse sorriso enigmático, para que esse bater languido de folhudas pestanas? Deixa, pelo menos, o moço dizer o que quer, que encomenda era essa, tanto mais que um raio irônico do sol ao nascedouro lhe brincava nas barbas ainda incipientes, na ponta do nariz e no seu pince-nez de míope. Era, contudo, exato. Dona Cula, com os hábitos de inveterada preguiça goiana, ou antes sertaneja, ou melhor brasileira underline fiat justitia ne pereat mundus underline, diz o direito estudado, ou não estudado, pelo doutor Anselmo de Sá, Dona Cula, apesar do calor, estava àquela hora encafuada na cama, o tal catre velho, de que fala o capítulo 1 desta história verdadeira. Não. Não a incomode, implorou Anselmo com verdadeira angustia, como se da repulsa de sua súplica pudessem provir grandes danos. Quero. A senhora. Perdoe. Quero para a viagem. Um tabuleiro de doces. e ficou assombrado da repentina ideia que lhe iluminara o cérebro e dominado, porém, pelo terror de que o tal tabuleiro de doces fosse coisa tão fora de alcance como o velo de ouro, ou algum pomo do Jardim das Hesperídias. Tranquilizou-se de pronto. Ontem mesmo à noite fizemos um bem grande, replicou Jejeca. O senhor volte logo para ajustá-lo com mamãe. Ia humildemente, todo sofrego, perguntar a que hora se mais não teve tempo, pan. A ciganinha lhe batera com a porta na cara. Já se viu o capricho? Atrás dessa porta trancada, ficou ela contudo pensativa, de sobrancelhas um tanto cerradas. Vamos e venhamos, aquele mancebo tão alvo, de bigodinho revirado, pincenês de ouro, mãos e pés delicados, maneiras finas, traje elegante, e agradava deveras, não lá exageradamente, coisa extraordinária mais, enfim, esse não era, de certo, como os outros, ó não. Que há de novo, menina? Perguntou de um canto a voz arrastada de Dona Cula, entre dois bocejos. Um moço bem parecido que veio pedir um tabuleiro cheio de doces. Para não sei que viagem. Louvado seja. Diga-lhe que são 3.000 réis pagos à vista. Quais 3? Objectou a filha. Peça-lhe a mamãe 5, quando ele voltar. E se não voltar? Oh! Se volta. Com efeito voltou e, ao preço exigido de 5, impetrou licença para oferecer desfavor feito a ele. Tomar informações segura suma viúva, vivendo honestamente do penoso trabalho com a sua filha, já moça, ambas sem proteção de ninguém, nada mais digno e comovente. E, se não deitou discurseira, foi por sentir a cabeça que nem um ninho de guaxupés assanhados, debaixo das baterias oculares da ciganinha. A moça sabe ler? Atreveu-se ele a perguntar a Jejeca no momento em que estiveram a sós. Mal e mal, respondeu ela sempre a sorrir, diabo do sorriso, arranho. Quando a letra é grande. Dali a pouco, também recebia um papel com garranchos bastante graúdos, preciso muito falar-lhe logo à tarde, debaixo das laranjeiras. Doutor Anselmo. Naquele esplendoroso doutor depositava o nosso homem muita confiança, toda confiança. Entretanto, ó desilusão. A Jejeca, nessa tarde, deixou-se exatamente ficar bem sossegadinha em casa, a ajudar a mãe numa tachada de doce de fruta de lobo, que esta no dia seguinte devia impingir como marmelada ao desnorteado viajante. E não é que o bolas do cigano fizera escola e para alguma coisa servira? Tudo neste mundo tem sua compensação.